Mais uma vez no ar aqui com o programa Criador de Mundos. É o seu programa para quem gosta de livros, escritores, literatura e novos mundos criados pelas mentes mais insanas deste planeta. Nada mais, nada menos, estamos recebendo agora Tony Moraes, responsável agora pela editora, pela Monomito Editorial e pela livraria Monomito. Eu vou passar depois os links com calma. Mas, Tony, muito obrigado pela presença. Segunda vez aqui na rádio, né?
Isso, segunda vez, cara. Pô, valeu, obrigado pelo convite aí. E eu queria dedicar a minha fala aqui hoje no programa à memória do Vladimir Herzog, que hoje faz 43 anos da morte dele, e para todo mundo que lutou aí pelo direito de poder falar o que pensa.
Importantíssimo nesse momento a mensagem. É aquela coisa, posso não concordar com aquilo que você pensa, mas eu vou morrer lutando pelo seu direito de poder expressá-la, né?
Exatamente.
Então vamos começar um pouco, já que a gente tá falando de o Criador de Mundos, o foco é falar de livros, falar de produção. Eu quis trazer muito a Monomito aqui pela segunda vez. A gente trouxe há 15 dias atrás a Adriana para falar um pouco do lançamento do livro, né? Que foi
Confinados.
Do Confinados, que foi criado aqui na Casa Geek. O pessoal varou a noite trabalhando aqui para criar os livros, foi bem legal. E quem tá produzindo Confinados é a Monomito. Eu vou colocar aqui no monitor o Facebook deles, tá? Mas conta um pouquinho mais, Tony. Fala um pouco que sim. Primeiro, você é o quê? Fundador, dono, chefe, big kahuna dentro do Monomito? O que você faz lá dentro?
Cara, a verdade é que numa editora independente como a nossa, os editores acabam sendo tudo, né? Editor, carregador de piano, fundador,
faz
sócio,
café.
Faz café. Então, todo mundo faz um pouco de cada coisa, né? Mas o nosso cargo oficial, o meu e da Adriana, que veio aqui, é editores. Editores. A princípio, somos editores da Monomito Editorial.
Ou seja, você recebe os originais, você se preocupa com todo o processo de produção, de gráfica, de desde a fonte ao tipo de papel, papel pólen, assim por diante, né?
É
que vai
mesmo
ser colocado, né?
Então, a gente faz a captação dos originais, a gente recebe originais pelo nosso e-mail de contato. Quem quiser mandar original pra gente, fica aí a dica, é contato@monomitoeditorial.com. Então a gente trabalha todo o processo, como tu bem disseste. Desde a captação desse original, da aprovação ou não dele pra publicação, até todo o processo de coordenação editorial, que vai envolver nisso aí os profissionais que vão trabalhar no livro, né? Como diagramador, revisor, capista, até a escolha da gráfica. Até o livro tá prontinho, bonitinho, todo mundo com o livro na mão, curtindo.
Ah, que show de bola. Eu tô colocando aqui uma imagem pra quem estiver vendo aqui no Facebook, do Confinados.
Ficou bonito, hein? Né? Fala aí.
Que é o livro que surgiu aqui dentro da Casa Geek. A gente teve um evento aqui junto com o pessoal da Best. Grande abraço aí a Cláudia e ao pessoal. E eles ficaram aí a noite inteira com o pessoal escrevendo contos de terror. E ficou show de bola aqui, como o pessoal consegue ver a imagem aqui. Pra quem depois quiser conhecer, é só entrar no Facebook da Monomito Editorial. Lá tem as fotos desse livro. Ficaram quantos contos aqui nesse livro?
São 18 contos. São 18 contos. E o interessante, cara, dessa produção é que os contos são, né, bastante diversificados, são 18 autores diferentes. Os contos são muito diferentes, assim, sabe? E esse processo, assim, esse tipo de construção do livro foi muito bacana, cara. Eu não pude estar aqui no dia do evento em si, mas depois eu tive contato com o livro, né? Editei os textos também, preparei os textos para a versão final do livro. E, cara, puta, o resultado é fantástico, assim. Os contos estão de altíssima qualidade, muita gente boa, muita gente legal. E que talvez até, quem sabe, aí pra frente a gente não, na editora não vai lançar as pessoas que estão aí dentro desse livro.
Legal. Eu deixo o convite aqui aberto pra gente poder fazer mais eventos aqui na casa, pra gente poder produzir mais conteúdo em conjunto. Vai
legal,
ser bem legal.
Legal.
Mas assim, a gente tá aqui pra falar sobre a editora Monomito. Né? Como você falou, antes de tudo é uma editora independente. Então eu acho que assim, pra quem tá escutando, muitos escritores, muita gente que produz já sabe qual que é a diferença. Mas conta pro povo, pro público geral, qual é a diferença entre uma editora tradicional, vamos dizer assim, e uma editora independente?
Uhum. Pra início de conversa, a gente pode falar da grana. Começa por aí. A editora independente é um tipo de formato de editora que É, trocando em miúdos é pra quem vai fazer na garra. Quem vai fazer o negócio na paixão mesmo. É, então, como o investimento é menor, o tipo de publicação, o modelo de marketing para as publicações e tal, tudo tem que ser muito bem pensado, tudo tem que ser muito diferente. Então, começa no tamanho da estrutura, né? Como eu falei, sou eu e a Adriana, nós somos sócios na editora, nós somos editores, e a gente conta com uma rede de pessoas terceirizadas que a gente confia, conhece o trabalho. Os capistas estão com a gente há algum tempo já. Então, é basicamente essa a diferença. No que tange o processo em si, de fazer um livro, de fazer aquele arquivo de Word se transformar naquele objeto de fetiche para você ter na mão ali e colocar na estante, não é tão diferente assim o processo de edição do livro. A gente capta os originais, como eu falei, então logo depois disso a gente faz a leitura crítica para ver se vai ter ou não a aprovação do texto para publicação. E a partir daí vem todo o processo de trabalho manual mesmo no texto, né? A edição em si, que vai junto com o autor definir os rumos do livro, o que tá legal, o que não tá, o que pode mudar ou não. E depois o ajuste do livro na preparação para que o diagramador consiga transformar aquilo no objeto. Aí depois disso é gráfica e prateleira.
Legal. E aí tem toda aquela visão específica da editora, né? De uma maneira, qual que é o tipo de papel, como que você quer posicionar ela, como que você quer fazer aquilo virar um objeto de desejo, porque hoje, já que você tem um livro digital, não é só o conteúdo, né? Sim, mas sim. É a sensação tátil, a questão de você ter o produto para mostrar para as pessoas, ser bonito e tudo. Mas assim, vocês não estão trabalhando só com escritores nacionais e só com escritores com novas publicações, né? Porque vocês têm esse projeto da Ana Caterine Green, que é muito legal, que eu queria que você comentasse um pouquinho. Pra quem gosta de suspense e policial, né? Comenta um pouco, porque eu achei esse lançamento muito legal. Vocês fizeram um pouco de segredo. Deixou o pessoal meio que animado pra entender quem que era essa mulher. E aí você pode contar um pouco dessa história também.
Pô, bacana, legal. Esse projeto, cara, ele é super interessante. Ele nasceu de uma parceria da editora com a Cláudia Lemes, né? Autora do Martini com o Diabo, Eu Vejo Kate, do Inferno no Ártico. Ela chegou pra gente, na verdade, com a proposta de fazer essa edição da Ana Caterine Green. Porque, cara, essa mulher é fantástica. Ela simplesmente inventou muitas das coisas que a gente vê hoje no gênero policial. Ela antecipou, sabe? Coisa de 20, 30 anos antes. E, por exemplo, o modo de investigar do Sherlock Holmes tá todo na obra dela.
Legal.
Então, e assim, essa mulher foi sistematicamente esquecida pelo mercado editorial. Aqui no Brasil a gente não tem publicação dela.
Que show.
Então, surgiu esse projeto, a gente adorou. A gente gosta dessas coisas, o nosso interesse é sempre em lançar coisas diferentes, assim. E a gente topou e resolveu colocar no financiamento coletivo, no Catarse. E inclusive o endereço, para quem quiser contribuir, é catarse.me/green.
Então já tá no Catarse, você já pode tá no contribuir. Catarse. Gente, é o equivalente a você estar ajudando a lançar um autor desconhecido no Brasil. Que para os fãs de ficção científica seria a igual a autora de Frankenstein, né?
Sim.
Que ela é considerada a que lançou o gênero de ficção científica.
Com certeza.
A Anne Catherine lançou, então, o gênero.
Nossa, ela lançou diversas bases do que hoje a gente conhece como investigação policial.
Que legal. Então, ajudem aí, apoiem o projeto da Monomito, da Cláudia lá, do processo. Visitem o espaço para lançar esse livro e vamos continuar conversando um pouquinho aqui. Eu não tô esquecendo, o Gabriel tá me olhando com a cara meio torta aqui. Escute a Rádio Geek pelo site e também pelo aplicativo. Não deixe de acompanhar a gente pelo WhatsApp 11 97 313 6617 e pelas nossas redes sociais usando o @RadioGeekBR. Tá bom? Então, voltando a falar sobre isso, a gente vai entrar agora num período rapidinho de jabá. Em alguns minutos a gente vai passar algumas coisas dos nossos patrocinadores e daqui a pouquinho a gente volta.
E estamos de volta aqui a mais um Criador de Mundos na Rádio Geek, entrevistando Tony Moraes, editor da Monomito Editorial. Pra quem não conhece, acesse www.monomitoeditorial.com ou livrariamonomito.com.br pra você poder encontrar algumas coisas muito legais de uma editora que tá cada vez mais se destacando no Brasil, principalmente pelo trabalho. Eu acho que é extrema qualidade, de extremo bom gosto na parte gráfica, né, Tony?
Legal, valeu. Isso é uma coisa que a gente se preocupa bastante, pode ter certeza.
Não, legal. Inclusive, aproveitando o comentário, acessem a Rádio Geek pelo Instagram, pelo Facebook ou pelo Twitter, procurando a @RadioGeekBR ou mande uma mensagem pra gente pelo 11 97313 6617 no WhatsApp. Inclusive, o Tony deixou pra gente aqui um presentinho, que é um livro de A a Z, coisas que você deveria saber antes de escrever seu livro, escrito por Fábio Fernandes, um baita no nome. O Fábio, esse livro aqui você pode ganhar se você mandar uma mensagem agora no WhatsApp falando: eu quero um livro da Monomito, no WhatsApp da Rádio Geek. Manda lá a mensagem que o primeiro que responder vai ganhar esse livro pra gente poder encaminhar. Tomara que não seja alguém de Tocantins, senão eu vou ter que mandar por correio e vai demorar pra chegar.
Mas, ó, tem vezes que demora mais pra chegar no Rio de Janeiro do que no Tocantins, viu?
Vai pra Curitiba, né? E fica lá. Então vamos lá, gente. De A a Z, coisas que você deveria saber antes de escrever um livro com Fábio Fernandes. É só mandar uma mensagem no WhatsApp da Rádio Geek e que você, o primeiro que pedir "eu quero o livro da Monomito", vai ganhar esse livro aqui, de presente do Tony.
Pô, cara, e esse livro é legal, porque ele é uma ideia que a gente teve de lançar uma pequena enciclopédia para escritores. Então, é que a gente tem uma preocupação também na editora de fazer a formação também de autores, de novos autores, gente que está começando a escrever agora, ou gente que já escreve há um tempo e tal, e não tem muita informação, porque a gente percebeu que no Brasil tem pouca publicação desse tipo. Pouca publicação que se preocupa em trazer informações, trazer técnicas, trazer até mesmo dicas de bons hábitos para escritores. Então, esse é o primeiro volume de uma coleção de 10 que a gente vai lançar. Então, tem coisas assim nessa coleção pensadas como como construir um personagem, world building, né? Que é tipo, como inventar um mundo. Para quem vai escrever fantasia, ficção científica, isso é muito importante.
Não, isso é super legal. Se você colocar o Bukowski falando, ele vai falar quais cervejas você tem que tomar antes de escrever, mas tudo bem. Né? Mas isso assim, show de bola, gostei desse material, inclusive. E eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso, sobre os novos lançamentos que vocês estão planejando. Eu vi as fotos aqui dos escritores assinando os contratos na Monomito. Então conta um pouquinho mais o que vocês estão planejando para os próximos meses.
Cara, os próximos meses vem com tudo aí na editora. A gente vai ter até o final do ano mais 4 lançamentos. E pro primeiro semestre do ano que vem, a gente já tá com mais 6 engatilhados também. Então a gente tá trabalhando a todo vapor aí. O próximo livro que nós vamos lançar vai ser o Confinados, o próprio Confinados, que foi o que a gente já comentou. A gente vai lançar também...
Essa coisa bonitinha aqui, olha só.
Que fofo.
Olhando pra você à noite.
Isso aí, ó. A minha esposa teve pesadelo quando ela viu essa capa aí na primeira vez. Não foi fácil, não.
Dá pra imaginar, né? Porque isso tá bem, sei lá, Stephen King, Lovecraftiano, assim, né? Meio um estranho que olha através do rasgo, né? Nossa, da página, bem legal.
Então, aí o próximo livro também a gente vai lançar a Soraya Bushain, um livro chamado Ferrão de Escorpião.
Bem legal, eu tenho uma foto aqui também.
Traz quatro contos sobre vingança. Sempre mulheres se vingando de homens escrotos.
Esse aqui, né?
Isso, olha essa capa, cara.
Não, eu acho muito legal essa
parte, a gente manda bem nisso aí, hein?
Não, a parte da... Não é só a capa, né? A capa, o livro, o cheiro. É aquela coisa, é livro pra colecionador mesmo. Pra você poder levar pra casa e ficar mexendo com o livro antes de você ler ele, né?
A gente se preocupa muito, não só com o livro enquanto objeto, mas obviamente também com a qualidade do que tá no livro. Pra gente tem que ser um amálgama dessas duas coisas, senão não funciona assim. Então, em que não adianta também... lançar qualquer coisa, só colocar uma capinha bonitinha e... O livro tem que ser trabalhado. O livro tem que ser bem editado, né?
E aí a gente tava falando um pouco sobre isso. No momento atual que a gente tá vivendo hoje, que a gente tá discutindo muito essa questão de
vai entrar novo presidente, vai mudar as leis do país, vai mudar as regras e tudo. É, nunca foi tão importante quanto discutir cultura, né?
Sim, com certeza.
Porque o livro, ele não é só um objeto de desejo. O livro é um objeto transformador de vidas. É, e a gente tem um monte de escritor, a gente tem um monte de gente que gosta de ler. E, apesar de tudo, de ter gente ainda que fala que o brasileiro não lê, né? O que é impossível, né? Porque o brasileiro lê muito. A gente tem um mercado enorme de literatura. É, então, como que você vê isso hoje? Isso, é, esse trabalho que vocês estão fazendo hoje, ele está sendo bem recebido? É, apesar de todas as dificuldades de ser uma empresa pequena, começando, você e a Adriana lá, degladiando com o mercado, né? Com as contas todo dia a dia. Mas como é que está sendo isso?
Cara, é difícil, com certeza é difícil, assim, acho que não só para quem trabalha com livro, assim, mas trabalhar com cultura de modo geral no país que valoriza tão pouco a cultura, é difícil pra caramba. Assim, problemas com o mercado editorial sempre vai existir. É, realmente, a gente tem um público leitor no país, não é tão grande quanto deveria ser pela quantidade de gente que tem no país.
Sim.
Mas ainda assim existe esse público leitor. É, a dificuldade está em como chegar nessas pessoas, como se conectar com essas pessoas.
Que é o custo, né? Às vezes você não consegue fazer divulgação do livro em todas as cidades.
É, não,
você não consegue fazer. O digital ajudou muito, mas mesmo assim não.
Com certeza. E, por exemplo, as pessoas. É, a gente tem uma política de não entrar nas livrarias grandes. É, e às vezes as pessoas perguntam: nossa, mas como é que vocês não estão nas livrarias grandes? Como é que as pessoas vão conhecer os livros de vocês? Bom, se for pra gente entrar numa livraria grande, pra eles ficarem com 60% do preço de capa pra eles, e a gente desses 40% ainda ter que tirar alguns custos, como por exemplo o direito autoral, que é uma coisa que deveria ser, quanto mais se pagar direito autoral, melhor
mais ser, autores vão ter,
mais autores melhor, vão ter, vão mais gente
livros.
É, pra gente não tem como. É, ainda ontem a Livraria Cultura pediu recuperação judicial, não foi? Declarou falência. Então...
É, eu conheço várias editoras que fecharam por causa disso, né? Porque não receberam dinheiro das grandes livrarias, que estão fechando e tudo. E assim, quando a gente fala de uma livraria independente, e aí eu vou falar por conhecimento de causa, porque eu tive empresa de jogos de computador por muito tempo independente, e a Rádio Geek é uma empresa produtora de conteúdo independente, então a gente tá falando do quê? A gente tem o nosso mercado, o nosso nicho, e a gente vai desenvolvendo o espaço como a gente consegue fazer, dentro do nosso alcance, do nosso braço e do nosso bolso.
Sim, sim.
Né? Então, se você quer conhecer os livros da Monomito, não procure nas grandes livrarias. Acesse o site livrariamonomito.com.br e compre de lá. Você vai estar ajudando a Monomito e automaticamente ajudando os autores que estão trabalhando com a Monomito.
Exatamente, exatamente.
A gente está diminuindo a distância entre o leitor e o autor e distribuindo melhor essa questão do valor, né?
É, inclusive... É, o fato da gente não estar nessas livrarias faz com que a gente pague um direito autoral para os nossos autores maior do que o mercado paga. Então, sim, eu acho que isso fica uma relação mais justa com o artista, com o cara que dedica ali o tempo dele para criar esse objeto artístico, para criar essa obra. E fica mais justo com a gente também.
Sim. E olha só, gente, eu tô aqui olhando os lançamentos, eu tenho um livro de R$28, eu tenho um livro de R$36, R$32, R$28. Eu não tô falando de um custo absurdo. Por quê? Porque eu não tenho um monte de gente no meio do caminho.
Exatamente.
Né? Quando você produz jogo de computador e vende diretamente para o usuário de uma loja virtual, você cortou distribuidores. Né? Quando você faz a mesma coisa com uma livraria, com uma editora, você cortou distribuidores, você cortou estoquistas, você cortou um monte de custo que vai para o seu bolso. Então, se a gente consegue apoiar a Monomito Editorial como outras editoras independentes, todo mundo ganha.
Exatamente.
Né? Por
exatamente.
Isso que, inclusive, o movimento do Catarse e de outros... sites de financiamento coletivo ajudou muito, né? Porque hoje é isso, olha, gostou do meu material? Entra aqui, compra o meu livro e vamos lançar.
Ah, com certeza. Esses sites de financiamento coletivo são parceiros, assim, incríveis pra quem trabalha com independente no Brasil.
E tá dando muito certo. Por isso que eu falo que às vezes me parece que tem bastante gente que lê, porque a quantidade de produção que tá vindo dali, de coisa legal, de coisa boa, de coisa nova, é imensa, né?
Sim, sim. Cara, pra você ter uma ideia, nesse financiamento coletivo da Ana Catherine Green, em um dia a gente atingiu 20%. A gente tá com um pouco mais de 45% agora, e ainda faltam 40 dias pra terminar o financiamento coletivo.
Ou seja, provavelmente então, vocês vão bater a meta e ainda conseguir dar mais prêmio pros usuários.
Isso aí, cara.
Eu preciso
todo mundo acessar aí, vamos lá, hein,
eu
gente.
Preciso participar.
Acessa aí.
Quando você pensa em financiamento coletivo, inclusive, isso é importante a gente entender. O financiamento coletivo, na realidade, ele é uma forma de você poder dar certeza que o produto vai sair, né?
Exatamente, é. Para livro, o financiamento coletivo funciona quase como uma pré-venda, na verdade. O que você está fazendo é adquirindo antes de todo mundo o livro e escolhendo...
Ganhando os brindes, né? Os prêmios.
Exatamente, escolhendo de que forma você vai ser recompensado por essa sua... Por essa sua ajuda, né? Por essa sua contribuição.
E vocês hoje estão trabalhando muito com isso nos lançamentos dos editores ou foi só do Anna Catherine Green?
Por enquanto, esse é o nosso primeiro financiamento coletivo. A gente está tentando trabalhar com uns projetos assim, bem consistentes para poder lançar os financiamentos coletivos e tal. O que a gente faz também, assim, se tiver autores que estiverem interessados em parcerias e tal, a gente com certeza abraça a ideia, abraça a causa e vai. Então é de total interesse nosso.
Qual que é o seu e-mail de novo, Tony? Se o pessoal quiser escutar aí e mandar alguma coisa?
Pode mandar pro contato@monomitoeditorial.com ou pro Tony, com I, @monomitoeditorial.com.
Ó, eu vou até mudar aqui que eu tenho colocado com Y. Não, legal. Então, gente, a gente tá aqui falando com o pessoal da Monomito Editorial, com o Tony Moraes, sobre os lançamentos dessa editora independente, sobre as ideias e tudo mais. Tony, eu tô vendo aqui que vocês têm contos, dramas, fantasia. Quantos livros a Monomito já fez desde que começou o trabalho de vocês?
A gente começou os lançamentos no final do ano passado, em outubro.
Ó, nenenzinhos, hein, gente?
O nosso primeiro lançamento foi em outubro. Hoje a gente tá com 5 títulos publicados e até o final do ano serão 9.
Legal.
E até o final do primeiro semestre do ano que vem já vai pra 15. Então... A gente está crescendo aos poucos aí.
Mas... E o sucesso da empresa vai ser revelado a partir disso, né? Porque quanto mais produtos você coloca na prateleira virtual, mais gente pode adquirir os produtos e, consequentemente, mais livros você pode lançar. E aí
também
começa a máquina.
Vai abrindo o leque de interesse, né, das pessoas. Assim. A nossa intenção é ficar conhecido pela qualidade do nosso trabalho. Acima de tudo, pela qualidade do nosso trabalho. Então, eu sei que é importante você encontrar um nicho específico para trabalhar. Só que nesse primeiro momento da editora, a gente quer que as pessoas conheçam a editora pela qualidade do trabalho. Tanto a qualidade física do livro, que você é só entrar no nosso site aí para perceber que a gente se preocupa muito com a qualidade da gráfica do produto, mas também pela qualidade dos textos. Assim, a gente tem um cuidado extremo, a gente dá muita importância para esse trabalho minucioso com o texto, com a linguagem.
Eu tô mostrando aqui pra vocês algumas fotos do Confinados, tá? Pra vocês verem de novo como é que ficou a qualidade. Eles usaram aqui uma dobradura, como é que é o termo? Uma orelha?
Virou a orelha ao contrário, né?
A orelha ao contrário, pra poder abrir e aparecer o olho e o Confinados. Ficou bem legal a saída que vocês conseguiram.
Essa capa aí foi produzida pelo estúdio Project 9, que é um parceiro nosso, assim, que a gente tem total confiança no trabalho.
Não, show de bola. Parabéns ao Project 9 aí pelo trabalho. E tomara que mais gente venha conhecer essa área, porque se a gente pensar em suspense e terror, o Brasil, ele sempre produziu suspense e terror, né? Eu lembro que os quadrinhos lá de antigamente... Ou era sexo, ou era suspense, ou era terror, né? Que o pessoal fazia, né? Porque tinha muito autor que fazia,
sim,
né?
Sim.
Muita gente que produzia material. Muito escritor também que produzia. Se a gente lembrar da famosa coleção Vagalume, né? Tinha
Nossa,
metade da
várias,
coleção Vagalume era só de suspense e terror.
E você vai pra autores também, tipo Murilo Rubião, né? Começou a produzir dentro desse campo do fantástico e tal. Algumas histórias meio macabras, assim.
Sim, e é interessante como a gente às vezes acha que não existe, né? No Brasil. Eu falo, como não?
Então, isso é uma coisa do mercado editorial tradicional brasileiro, né? Que sempre valorizou muito e olhou muito para um tipo de produção específico, assim. Que é uma coisa que talvez seja até um pouco acadêmica, que vaza pro mercado. Isso acaba fazendo com que fosse relegado a segundo plano a literatura de gênero, né?
Principalmente quando você pensa no... Quais são as grandes publicações do Brasil? São as grandes publicações que o governo federal compra para distribuir nas escolas. Então ele acaba sendo distribuído o quê? Livros especificamente direcionados para literatura infantil, infanto-juvenil e tal. Então você lembra, às vezes, de muitos autores por essa área, mas tipo Monteiro Lobato, entre outros, mas você não vai lembrar, às vezes, desses autores específicos porque não é para escola. Né?
Sim,
a gente está falando de sangue, vísceras e terror e a gente não vai botar isso na escola, pelo menos
são
molecadas.
São coisas que as pessoas sempre gostaram de ler nos jornais, né? Mas quando vai para literatura...
Exato. Inclusive, se a gente parar e pensar, antigamente acontecia isso, né? Em vez de a gente fazer uma notícia... falando sobre os problemas do país, o pessoal colocava conto, né? Porque não podia fazer outra coisa, né? Então tinha que colocar conto, receita de bolo, perigoso. Então por isso que a gente tem que ficar de olho aí nos direitos de comunicação que todo mundo tem e continuar nisso. Gente, estamos terminando aqui o nosso bate-papo com o Tony Moraes, da Monomito Editorial. A gente tem 5 minutos ainda, Gabriel? 7 minutos?
Então, de novo,
se você quiser participar, a Monomito deixou com a gente um livrinho aqui de A a Z, coisas que você deveria saber antes de escrever seu livro, do Fábio Fernandes, tá? O primeiro que mandar uma mensagem, eu quero um livro da Monomito, no WhatsApp da Rádio Geek, no 11 97313 6617, ganha esse livro, tá? E aí eu deixo o convite para vocês poderem conhecer melhor a Monomito acessando o site livrariamonomito.com.br ou acessando a loja deles, ou acessando o site, que é o monomitoeditorial.com.
Então vai lá no nosso Facebook também, facebook.com/monomitoeditorial. No Instagram a gente é @monomito.editorial.
Já tá aqui já na página também. E se você é um autor, entra lá na parte de parceiros, visita, conheça e publique com eles, que vale a pena. Eu conheci de primeira mão muitas das publicações deles, vale muito a pena, uma qualidade muito legal. Falando com a da Adriana e do Tony, os dois são muito chatos quanto ao material que eles vão produzir, então isso é legal. Fica um negócio de ótima qualidade. E assim, eu deixo desde já a abertura pra vocês, sempre quando vocês tiverem um lançamento novo, vim conversar aqui no Criador de Mundos.
Legal,
pra gente apresentar, cara, pro pessoal, a casa de vocês.
Poxa, é um prazer, seria um prazer pra gente sempre estar aqui.
Show de bola. Tony, aproveitando então que a gente tá nos últimos minutos, se você quiser fazer algum jabá ou alguma propaganda ou alguma mensagem específica da Monomito, fique à vontade.
Bom, vou falar duas coisas então.
Legal.
Uma coisa voltada pra quem é autor, pra quem quer mandar o seu original pra gente. Uma coisa que eu indico pra vocês, não só pra gente, mas pra qualquer editora que vocês pretendam enviar os seus originais, sempre escrevam no corpo do texto algumas informações importantes, no corpo do e-mail. Além de anexar o seu textinho lá, o seu material, sempre fala um pouco de você mesmo, faz uma biografia resumida, quais são as pretensões literárias que você tem, se você quer seguir carreira como escritor, se tá tem só esse livro, só quer lançar isso mesmo. Uma sinopse interessante. E uma dica: não se preocupem com spoilers. Editor não pode ter problema com spoiler. Editor gosta de spoiler, na verdade. Então, se eu vou receber um e-mail com o teu original, eu quero que tu me conte uma sinopse e um resumo do teu livro com tudo.
Você com tudo que eu vou encontrar, tá indo, né?
Pra saber pra onde eu tô indo. Então, isso é muito importante. Então, fica essa dica aí pros escritores. Outra coisa é se preocupar com a formação. Não é uma questão de achar que escrever receita de bolo. Não, não é. Mas você conhecer técnicas, conhecer conceitos já que estão aí da escrita, que muita gente já falou sobre eles, com certeza vai te ajudar quando você tiver um momento de branco, por exemplo. Quando você não souber o que escrever, conhecer essas técnicas, conhecer esses termos, com certeza vão te ajudar bastante na hora de escrever. E quanto a isso, pedi para vocês acompanharem a gente lá nas redes sociais. Vou reforçar aqui o facebook.com/monomitoeditorial e no Instagram também, @monomito.editorial. A gente fala umas besteiras de vez em quando, mas de modo geral a gente é legal.
E aí, como eu falei pra vocês, você não vai encontrar muitos dos livros da Monomito nas grandes editoras, mas você pode encontrar todos eles dentro do site da livraria, tá? Entre lá, adquira, compre por lá, é mais barato, ajuda o escritor, ajuda a editora e principalmente ajuda você como leitor, porque bons livros fazem a diferença na nossa vida, né? Principalmente pra quem não dorme sem ler um bom livro, tipo eu.
Então, exatamente.
Precisa ter, eu tô com o livro de cabeceira da Cláudia, inclusive preciso terminar de ler pra poder reclamar com ela, porque um monte de gente fala que fica com raiva do final e tudo mais.
importante também, ó, a gente tá com o livro em pré-venda no site. Então, se você quiser aproveitar um desconto especial aí pro lançamento do livro da Soraya, aproveita, entra lá no livrariamonomito.com.br.
Ó, a gente tá olhando aqui, Ferrão de Escorpião, de Soraya Abushen?
Isso,
Soraya Abushen. O que você pode falar um pouco do livro aí? O que o pessoal pode esperar? É fantasia? Terror?
O livro é de terror.
Legal.
Ele flerta com o sobrenatural. E são 4 contos. O livro é dividido em 4 contos. Todos sobre vingança. Alguns dos contos puxam para um terror psicológico, uma coisa mais na pegada realística, e alguns deles flertam com o sobrenatural. Então, são todos livros de vinganças de mulheres contra homens. É, cara, o livro é assim.
Gabriel, coloca uma música tétrica aí, porque é Vingança de Mulheres contra Homens. Então, essa música é muito romântica.
É, a capa já mostra um pouco do que você pode esperar dentro do livro, assim, essa coisa sangrenta, esse ferrão sangrando aí, você já pode ter uma prévia do que vai encontrar dentro do livro.
Não, legal. Legal. Quanto tempo nós temos ainda? 2 minutos. Show de bola. Então, estamos aqui terminando a entrevista com Tony Moraes, da editora Monomito. Aí já acabou de falar um pouco dos lançamentos dos livros, a gente falou sobre um pouco do processo de produção, a preocupação que eles têm quanto ao material, a importância da leitura e a importância do apoio às editoras, às pequenas editoras nacionais.
É isso aí, né, cara. Vamos apoiar as independentes aí, galera.
Aí eu queria saber de você, onde é que a gente, aqui no site, no Facebook, a gente encontra o link pra apoiar o Catarse de vocês?
Ah, tem uma publicação, acho que tá fixada, é a primeira logo. A primeira publicação. Aí, ó.
Essa aqui.
Isso. É o catarse.me/green.
catarse.me/green. Você vai poder achar o livro que basicamente o pessoal tá trazendo pro Brasil, né? Porque nunca foi traduzido pro Brasil.
Primeira vez lançado no Brasil.
É Crime da Quinta Avenida, Anne Catherine Green.
Enquanto a gente conversava, teve mais 1% aí, ó.
É, 47% já de apoiadores, 38 dias restantes, 166 pessoas já apoiaram com R$10.960. A meta é R$23.000, então tá quase lá.
Vamos alcançar, sim. Na verdade, com a ajuda de vocês, a gente vai passar dessa meta e conseguir liberar umas surpresas aí, que eu não posso falar ainda, mas...
É, o videozinho aqui tem a Cláudia e a Adriana, né? Falando um pouquinho aqui sobre o material.
Entra aí, escolhe a sua recompensa e ajuda esse projeto bacana. Você que gosta de literatura de suspense, de romance policial.
Então tá ótimo. Monomito Editorial aqui na Rádio Geek, do Criador de Mundos. Estamos finalizando mais um programa. Obrigado a todos que puderam nos acompanhar. Quem não pôde nos acompanhar vai assistir a gente no Facebook ou no YouTube ou no site da Monomito, que a gente vai depois mandar o vídeo pra eles também.
Legal.
Tá bom? Obrigado, gente. Grande abraço, galera. A todo mundo.